Estudo deste áudio. O Evangelho da Paz. Capítulo 10. O Vínculo da Paz. Um dos temas que é muito falado entre as pessoas que afirmam serem adeptas à fé cristã é o tema da unidade com outros cristãos. Esta unidade, porém, não é algo que pode ser realizada somente pela vontade dos cristãos, pois ela também precisa estar firmada e ser realizada através de aspectos que efetivamente deem uma fundamentação ou uma sustentação adequada para que ela possa ser consistente e duradoura. Quando as Escrituras fazem referência à importância da guarda da unidade entre aqueles que têm a mesma fé em Deus, elas não somente instruem os cristãos para praticarem esta unidade, mas também ensinam como ela deveria ser realizada e que a paz é um dos aspectos primordiais para que ela possa vir a ocorrer, conforme exemplificado no texto a seguir. Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. A unidade cristã, primeiramente, não é uma unidade horizontal, mas ela primordialmente é uma unidade entre cada cristão com o Espírito do Senhor para que a partir da vida de cada cristão no Espírito também possa haver uma unidade entre os cristãos. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O texto de Efésios recém-citado acima, contudo, também apresenta um destaque especial para que os cristãos estejam atentos para que a unidade entre eles no Espírito também seja uma unidade que tenha uma ligação firme e consistente a fim de que ela não venha a ser interrompida facilmente ou a qualquer instante, a qual, por sua vez, é o vínculo da paz. Se Deus nos ofereceu o dom da justiça para nos reconciliar com Ele para andarmos em paz com Ele e na presença dEle, obviamente que o Senhor também espera que aqueles que nele creiam similarmente andem em paz entre si, pois sem um vínculo de paz, sem uma associação pacífica entre os cristãos, a unidade entre eles não é segundo a vontade de Deus e nem é de acordo com a vida no Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é também o Espírito da paz. Entretanto, para que isto fique evidenciado aos cristãos, o Senhor ainda acrescenta a ênfase de que a unidade que é instruída do céu para os cristãos é uma unidade de paz e não competições, pórfias, disputas e contendas. As tentativas de unidade em torno de competições, contendas e disputas não procede do Espírito do Senhor e não é segundo a sabedoria de Deus, conforme está objetivamente exposto no texto abaixo. Tiago 3, 13-16. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Deus não oferece a libertação às pessoas das suas aflições e das angústias, resultantes das disputas que continuamente as rodeiam no mundo, com o intento de lhes oferecer a paz para novamente voltarem à prática de convívios sob disputas ou conflitos com os seus semelhantes. 1 Coríntios 14, 33-A. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. A unidade entre os cristãos que Deus almeja que eles alcancem não é uma mera unidade em torno de objetivos ou regras semelhantes que eles mesmos propõem alcançar, mas é uma unidade direcionada a propósitos, motivações e orientações corretas que procedem do Espírito do Senhor, que são sustentados por Deus e que estão sob a justiça e paz do próprio Senhor. Se o vínculo da paz fosse basicamente em torno de um conjunto pré-definido de supostas regras de unidade que um cristão deveria procurar realizar em relação aos seus irmãos da mesma fé em Deus, esta proposição não estaria fundamentada em um vínculo suficientemente forte para sustentar uma verdadeira paz entre eles. Um conjunto de regras exteriores convencionadas para que uma suposta unidade seja mantida entre um grupo de cristãos mais separa do que une. E à medida que as regras não são observadas pelas partes envolvidas, algo mais grave que começa a ocorrer é que elas ainda levantam um muro de separação cada vez maior precisamente entre aqueles que criaram as regras com a ideia de através delas alcançar uma suposta paz entre eles. Algo que todos os cristãos deveriam estar muito vigilantes a respeito das propostas que lhes são oferecidas sob o pretexto de serem cristãs é a tendência repetitiva que os seres humanos, inclusive muitos cristãos, apresentam para recaírem na direção de pensar que eles próprios podem realizar as ações e obras que Deus instrui nas Escrituras para serem feitas. Repetidamente muitos indivíduos ou até grupos de pessoas recaem na atitude de tentarem fazer boas obras por seus próprios esforços e destituídos da realização em conjunto com o Senhor, esquecendo-se, reincidentemente, o que o Senhor lhes disse explicitamente, por exemplo, no texto a seguir. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, a condição para um indivíduo adotar atitudes apropriadas para a unidade com outros cristãos ou para praticar ações e obras verdadeiramente pacíficas também é fruto da sua permanência em Cristo e Cristo no seu coração, pois distanciado da comunhão com Cristo, nenhum cristão consegue produzir por si mesmo frutos realmente pacíficos que sejam reconhecidos pelo Senhor. Por mais que um cristão declare que suas obras são pacíficas, elas somente serão de paz e em prol da unidade com outros cristãos se elas forem feitas estando ele vivendo e andando no Senhor. Quando um cristão atua sujeito à sua carne, ele não atua no Espírito e, portanto, não coopera para um vínculo consistente de paz. Assim como vimos no estudo sobre o Evangelho de Cristo que muitas vezes os discípulos do Senhor Jesus Cristo pensavam que podiam ter os benefícios da vida cristã sem ter a comunhão com o próprio Senhor dos benefícios, assim também muitos cristãos nos dias atuais recaem, repetidamente, no pensamento de que podem ter a paz em seus corações e com os outros cristãos ainda que dissociados da comunhão com o Senhor da paz. Quando Cristo diz que é Ele quem dá a paz aos seus discípulos, Ele lhes dá a paz primeiramente dando a si mesmo a eles. É por meio da presença de Cristo no coração dos seus discípulos e pela permanência dos seus discípulos no Senhor que eles podem ter a paz de Deus para também poderem viver e andar nesta paz em relação a outros que vivem e andam mediante a fé em Cristo Jesus, aspecto que encontramos firmemente apresentado também no seguinte texto. Efésios 2, 11 até 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo é o caminho para que a paz de Deus pudesse ser oferecida aos seres humanos. O Senhor Jesus é o meio mais palpável do anúncio desta paz, pois ele mesmo nos evangelizou a paz. Cristo é o caminho que possibilita o estabelecimento da verdadeira paz em nós. E Cristo também é, e eternamente será, o fundamento e a sustentação da paz de Deus em nós, pois ele é a própria paz, ele é a nossa paz. Assim como o Senhor Jesus Cristo é a essência do Evangelho de Deus, do Evangelho dele mesmo, do Evangelho do Reino e do Evangelho da Justiça de Deus, assim também Cristo é a essência do Evangelho da paz verdadeira oferecida pelo Senhor aos corações de todas as pessoas. Cristo é o Senhor da paz, e é quando uma pessoa permite que o Senhor reine em seu coração que esta paz também reina em sua vida. Cristo é o Filho do Deus da paz dado a nós como nossa paz, mas Cristo também nos é dado como o Príncipe da paz a fim de garantir que a paz de Deus possa estar firmemente estabelecida em nós. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. No último texto acima, o nome figurativo trono de Davi referisse ao trono de governo que o Pai Celestial estabeleceu em Cristo Jesus, o trono que reina sobre todo o universo, mas que também oferece um governo de paz a cada coração que almeja viver e andar sob o querer ou a vontade de Deus. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Cristo é o vínculo da paz de Deus. Portanto, quando os cristãos estão em Cristo e Cristo neles, eles também estão amparados para estabelecerem o vínculo da paz entre eles. Entretanto, quando o cristão se distancia do vínculo da paz, que é Cristo, ele também se afasta do vínculo da paz com os outros cristãos. Enquanto muitas pessoas dizem oferecer paz através de pretensas humildades e cultos a mensageiros, considerando que a palavra anjo também significa um mensageiro, baseando-se em visões infladas e inconsistentes advindas da sua carne, das suas vaidades e de sua vida sob a regência da carne, com o intuito de dissociar as pessoas de Cristo como o cabeça delas, as Escrituras nos afirmam, por diversas vezes, que o vínculo da unidade e da paz somente pode ser alcançado através de Cristo Jesus. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Concluindo, gostaríamos de reiterar aqui mais uma vez de que é na aceitação do senhorio de Cristo também como a sua paz que um indivíduo se habilita a ser instruído segundo a paz do reino celestial em todas as decisões com as quais ela se depara. É, ainda, quando alguém age segundo aquilo que a paz que há em Cristo lhe instrui a fazer, ele também pode passar a perceber os benefícios que podem resultar para ele e para outros ao serem guiados pelo Príncipe da Paz. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Através do Evangelho da Paz, o Senhor não somente anuncia a grandeza da sua paz, mas ele também torna a paz que ele tem em si mesmo disponível a todos que abrirem seus corações para recebê-la. E quando o Senhor reina no coração de uma pessoa, esta paz não para de se multiplicar nos mais diversos momentos e circunstâncias da vida daquele que a recebeu. Cristo é o caminho para a paz com Deus e para a paz de Deus. E a paz de Cristo é o caminho da mansidão, que, por sua vez, é o caminho para a abundância de paz pessoal como também para com aqueles que andam sob a mesma paz do Senhor. Salmos 37, 7 até 11. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que próspera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Filemão 1, 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.